Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando nesse dia 8 de julho de 2018 a edição de número 935 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 3 minutos e em Lisboa 14 horas e 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Vila Nova de Paiva. E claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Cariné.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acesso. @zipmail.com.br.
Luzanete.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Notícias. Luzanete.
Luzanete.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Notícias, Luzanete, haja notícias. Mais uma vez o nosso muito bom dia para todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para você. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E na belíssima São Paulo, vamos de notícias, Luzanete. Em São Paulo, 10 horas e 5 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 5 minutos.
Marcelo inaugura a Avenida Mário Soares em Bragança e espera que seja inspiradora.
A nova avenida fica nas Cantarias, onde fica a nova área de acolhimento empresarial. Iniciativa municipal de 3,4 milhões de euros com 46 lotes de terrenos para captar novos investimentos empresariais e criar postos de trabalho no conselho com pouco mais de 30 mil habitantes.
Marcelo assumiu como uma grande honra inaugurar a avenida com o nome do antigo presidente da República, que considerou que foi, é e será uma grande figura da história portuguesa contemporânea pela sua maneira de ver Portugal, a Europa e o mundo. Pela sua abertura, pela sua maneira de ser, deixou um traço inesquecível e durante um período fundamental na mudança da nossa democracia.
O chefe de Estado lembrou que Mário Soares foi o primeiro presidente civil que representava uma realidade nova, num país acabado de sair de uma revolução, de uma realidade com uma forte componente militar. Foi uma viragem e ele protagonizou essa viragem. Portanto, é muito justa e eu espero que seja inspiradora.
Questionado pelo jornalista sobre temas como a introdução das 35 horas do trabalho na saúde, o presidente da República voltou a responder: vamos esperar. Cabe ao governo decidir essa matéria. Só agora é que começou a ser aplicado no setor da saúde, como vai haver um orçamento para o ano que vem até permite, eventualmente o governo ver qual é a situação e o que deve fazer.
Navegar! Preciso!
Bruxelas anuncia investigação aprofundada às isenções fiscais na Zona Franca da Madeira.
Bruxelas indica que, no âmbito do acompanhamento da execução das decisões relativas aos auxílios estatais, a comissão procedeu a uma avaliação preliminar da forma como Portugal aplicou à Zona Franca da Madeira, a ZFM, o regime de auxílios até a sua expiração no ano de 2014. E tem dúvidas se as autoridades portuguesas respeitaram as condições de base ao abrigo das quais o regime foi aprovado em 2007 e 2013.
Lembrando que a Zona Franca da Madeira foi criada por Portugal em 1987 para apoiar o desenvolvimento econômico da região ultraperiférica daquela região autônoma, tendo por objetivo atrair investimento e criar emprego na Madeira. O Executivo Comunitário aponta que entre 1987 e 2014 aprovou sucessivas versões do regime de auxílios com finalidade regional à Zona Franca da Madeira, ao abrigo das disposições da União Europeia que regem os auxílios estatais.
A comissão sustenta que essas disposições deixam ampla margem aos Estados-membros para apoiar o desenvolvimento econômico das regiões ultraperiféricas, como a Madeira, e para fazer face aos desafios estruturais que se colocam às empresas que operam em tais regiões.
Esta é a razão pela qual o regime de auxílios com finalidade regional aprovado para a Zona Franca da Madeira estabelece que o montante de auxílios concedidos a empresas através de reduções do imposto sobre o rendimento das sociedades ou de outras reduções fiscais está dependente do número de postos de trabalho que criam na Madeira.
Navegar é preciso!
Na belíssima São Paulo, 10 horas e 9 minutos.
E no Porto, 14 horas e 9 minutos.
Vinho Verde Wine Fest regressa ao Porto com programa para a família.
A organização do evento, a cargo da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, adiantou que o programa do dia 14 de julho, próximo sábado, se destina às famílias com crianças que, entre as 12 e as 16 horas, têm acesso gratuito ao evento.
Ao final da manhã, os pais podem assistir a uma concentração de motos antigas no Parque da Alfândega e, em seguida, levar as crianças aos ateliês de plantação, provas de aromas e sabores para iniciação à descoberta sensorial, workshops de culinária e muitas outras atividades, referiu em comunicado.
Provas sensoriais que desafiam a descoberta dos aromas e identificação dos diferentes perfis de vinho são uma novidade para os Vinho Verde Wine Lovers experimentarem com queijos e chocolates harmonizados com diferentes castas. A versatilidade dos vinhos verdes pode ser testada pelo barman profissional que combina diferentes ingredientes na criação de coquetéis exclusivos ao longo de todo o evento, prossegue a nota.
Haverá ainda zonas de convívio e lazer ao som de DJs convidados, passatempos e surpresas, sendo que no domingo, dia 15, a marginal da cidade portuense vai ser invadida por automóveis clássicos que se vão concentrar no parque do estacionamento da Alfândega ao longo da manhã.
Navegar! Preciso!
Porto Sporting e Benfica dominam o melhor 11 da Liga.
A Liga anunciou aquele que é o melhor 11 da última edição do campeonato. Os três grandes dominaram todas as posições com terreno, com destaque para o Futebol Clube do Porto, o clube mais representado com 5 atletas, seguido do Sporting com 4 e do Benfica com 2.
O 11 do ano da Liga 2017-2018 é o seguinte: Rui Patrício do Sporting. Defesas: Alex Telles do Porto, Felipe do Porto, Sebastian Coates do Sporting, Ricardo Pereira do Porto. Os médios: Bruno Fernandes do Sporting, Héctor Herrera do Porto, Pizzi do Benfica. E os avançados: Jonas do Benfica, o Marega do Porto e o Gelson Martins do Sporting.
A Liga de Clubes anunciou na quinta-feira as condicionantes para o sorteio dos campeonatos profissionais. Destaque maior para o fato de deixar de haver o condicionante de Benfica, Porto e Sporting se defrontarem nas duas primeiras jornadas, surgindo agora apenas que não se defrontem em jornadas consecutivas.
Dentre as condicionantes, temos, dentre outras, a segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira. Evitar que um clube que dispute um jogo com uma equipe participante nas competições europeias, a UEFA Champions League ou a UEFA Europa League, dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte, novamente com um clube participante nessas mesmas competições.
Navegar! Navegar! É preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Vila Nova de Paiva, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 13 minutos.
Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, a famosa hora do Oba, Lourenço.
É, hoje o Arouca São Paulo Clube realiza em sua sede, a partir das 12 horas, o almoço cozido à portuguesa, com outras opções. E como atração, a apresentação do Rancho Folclórico Português Aldeias da Nossa Terra, do Arouca São Paulo Clube. Para terminar, aquele animado arrastapé com muita música para dançar. Confira a qualidade, o atendimento e o ambiente familiar do Arouca São Paulo Clube, que fica na Rua Vila de Arouca 306A, pela Fernão Dias. Informações pelo telefone 2455000.
E no dia 14 de julho, próximo sábado, às 20h30... aniversário de 10 anos do Rancho Folclórico da Portuguesa Santista. A festa acontece no Salão de Eventos da Briosa. O convite dá direito ao jantar e ao estacionamento. Além da apresentação do Rancho Folclórico da Portuguesa Santista, haverá também a apresentação do convidado Rancho Folclórico Santa Marta dos Navegantes de São Paulo. Compareça! Mais informações podem ser obtidas com o Marco Albano, diretor social, pelo telefone DDD 13 99716 4282, ou na secretaria do clube, cujo telefone é DDD 13 3239 4224.
Também no próximo sábado, dia 14 de julho, a partir do meio-dia, a Casa de Portugal do Grande ABC organiza um almoço no cardápio: sardinhas, febras, batatas ao murro, caldo verde, arroz e saladas. Valor por pessoa, R$60, e as bebidas são pagas à parte. Crianças até 10 anos, gratuita a entrada. O local é a Casa de Portugal do Grande ABC, Rua Nossa Senhora de Fátima, 5575, bairro Paraíso, Santo André, São Paulo. Compra de convites na Secretaria da Casa de Portugal. Informações pelo telefone 4436-0223.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias, Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. Vamos falar de Vila Nova de Paiva no turismo. Temos mais um capítulo do Castelo dos Mouros, lá em Sintra. Vamos falar do futebol português. Será que o CR7 vai mesmo para Juventus, Nelson?
Tudo indica, né, Lourenço?
É, e vamos falar da Lusa do Canindé. Acho que o Leleco não vem mais, hein, Nelson? Olha aqui.
É?
Leleco não vem mais, olha.
Isso é uma notícia.
Nossa Senhora, triste. Abalou as estruturas do Canindé, que inclusive caiu a piscina, desabou
caiu tudo, né?
Caiu
Leleco
tudo.
Não
Leleco
vem.
Não vem, é uma coisa assim. Deus do céu, ei, Lusas. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Trianon e pelo AM 810 da Universal de Santos, e também a todos os aniversariantes da semana. Na quarta-feira, dia 11 de julho, a Rita, irmã da Rosângela, fazendo aniversário. Na quinta, dia 12, o meu primo Edson, também o Rafael Couto, filho do Paulo e da Sandra. E no sábado, dia 14, um velho conhecido nosso. Quem, Nelson?
Eu, o próprio.
Ah, Nelson, fazendo muitos anos de vida, sempre cada vez mais experiente.
Ah, isso é.
O cara que mais.
A coisa boa de ficar velho é que você ganha experiência.
É, conhece muito de luz, hein, Nelson? E aí, você acha que o Leleco vai fazer falta, Nelson?
Ah, vai, viu? Vai fazer muita falta, viu?
Então vamos ouvir Ana Lães, Fado Meu.
Estrela do Norte.
Navegar. Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar. Preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria e ao som do Paco Bandeira, vamos viajar até Vila Nova de Paiva.
É, o Conselho de Vila Nova de Paiva encontra-se localizado na parte setentrional da província da Beira Litoral, no distrito de Viseu. Faz fronteira a norte com o Conselho de Moimenta da Beira, a sul com Viseu, a leste com Sátão, abraço a todo mundo lá do Sátão, e a oeste com o Conselho de Castro Daire.
Data de 1836, a formação territorial do Conselho da Vila de Paiva, ainda que adotando o nome de Fráguas. Nesse ano são eliminados os conselhos de Alhais, Vila Cova e Pendile, bem como de Cota, ficando só o de Fráguas, que recebeu todas as freguesias desse conselho, à exceção de Queiriga, que foi atribuída a Viseu.
Em 1883, Barrelas, então com o nome de Vila Nova de Paiva, torna-se sede de conselho, que permanecia com o nome de Fráguas. Em 1895 foi extinto o Conselho de Fráguas e restaurando 3 anos depois, já com a designação da sua sede, Vila Nova de Paiva. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viseu. Como é que fizemos para adentrar Vila Nova de Paiva, hein?
Saindo ali do porto, deve-se pegar a autoestrada A1 sentido Lisboa até Estarreja. Em seguida, pegar a IP5 e dela sair para a Nacional 332 até Vila Nova de Paiva. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço.
O Conselho de Vila Nova de Paiva dispõe de vários recursos naturais, sendo de especial destaque as praias fluviais de Fráguas, Vila Nova de Paiva e Vila Cova Coalheira. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta do Pelourinho e a Orca dos Juncais. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vila Nova de Paiva, hein?
Destacamos as varas de linho e tecido, a lã de ovelha fiada, as palhoças e polainas de juncos, os tamancos de pau de amieiro, os cestos de vime, as colchas de farrapos tecidas no tear, os chapéus de palha, as cabaças e os objetos diversos de madeira. Festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santo Antônio, a 13 de junho, a Romaria do Senhor da Boa Morte, no primeiro domingo de agosto, e a festa da Senhora da Consolação, no segundo domingo de agosto. Nelson, 10 horas e 25 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Irlanda, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vila Nova de Paiva.
Destacamos as trutas do Paiva de Covo em molho de escabeche, o coelho guisado com cerqueja ou com carqueja, o cabrito de caldeirada, os torresmos e sarrabulhos com batata, o carneiro ensopado, e as papas de farinha com costeletas.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem os bolos de ovos e as broas de milho.
É, Nelson, quem quiser maiores informações de Vila Nova de Paiva, consulta que site, hein?
Anote aí, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. E o endereço eletrônico é o www.cm-vnpaiva.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Vila Nova de Paiva. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no AM 740 da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, no Navegar é Preciso. Mais uma vez a todos os aniversariantes, na quarta-feira, dia 11, a Rita, irmã da Rosângela, na quinta, dia 12, o Edson, meu primo, o Rafael Couto, e no sábado, dia 14, para este aqui ao meu lado, Nelson de Paula, completando mais um ano de experiência da Lusa do Canindé. Marco, como é que chama o rapaz, Nelson? Dá sua dica aí. O Canário foi embora. Maicon Canário foi embora. Chegou e já foi embora.
Cada notícia, primeiro foi o...
O Leleco que não veio. Agora o Maicon Canário deixa
Canário
a Lusa.
Belga?
Olha, Nelson,
minha
deve
Deus
ser, hein?
Céu.
Fez um treinamento na Lusa e já foi vendido para Portugal. Que legal, hein?
O pessoal tá... O mundo está de olho nos jogadores da Lusa,
hein? Impressionante. O pessoal falando do Neymar, o cara... Mas que é o Maicon Canário? Mas vamos de música, já que você falou... No trinário do Canário Belga. Vamos ouvir Chutos e Pontapés.
Opa.
Chutando tudo pro alto. Não sou o único.
Sonhos partidos.
Navegar é preciso.
No Rancho Português tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces com vertuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso. Já vamos de História de Portugal. Antes, porém, a Dona Amélia de Ribeirão Pires, um abração para ela, querida ouvinte. Ela nos pergunta se o Cais do Porto lá da, ainda existe lá na Portuguesa, da Teresa Morgada. Até a pergunta se justifica,
é,
né?
Porque estão derrubando tudo lá, né?
Então, mas... graças a Deus, o Cais do Porto está lá intacto, música portuguesa de qualidade, onde se pode ouvir um fado maravilhoso aqui em São Paulo, é lá dentro do Clube da Portuguesa, e está lá a nossa Teresa Morgado, logicamente. Vá lá, visite a Teresa Morgado e vá ouvir um bom fado lá no Cais do Porto, Dona Amélia. Bom, vamos de História de Portugal, de que castelo estamos falando, Lourenço?
Hoje o segundo capítulo do Castelo dos Mouros, o Castelo de Sintra.
O filho e sucessor de Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, também dispensou cuidados ao castelo, remodelando e reforçando as defesas. Assim também procedeu nos séculos mais tarde Dom Fernando I, tendo o castelo sido assediado por tropas de Castela no contexto das chamadas Guerras Fernandinas. A época da crise de 1383 a 1385 era seu alcaide-mor Dom Henrique Manuel de Vilhena, que tomou o partido por Dona Beatriz, somente entregando este castelo forte e muito alto e fragoso que lhe fora confiado após a vitória de Dom João I de Portugal na Batalha de Aljubarrota.
Posteriormente, diversos soberanos portugueses elegeram Sintra para sua estadia, demorando-se no Paço Régio construído para esse fim e sucessivamente ampliando e melhorando ao longo dos séculos o Palácio Nacional de Sintra, tendo a povoação se desenvolvida em torno desse novo núcleo. O castelo manteve-se por essa razão em segundo plano, entrando em decadência principalmente após o século XV, face à expulsão dos judeus do país, então os seus únicos habitantes. No século XVI encontrava-se desabitado. A queda de um raio causou-lhe danos à torre de homenagem em 1636, danos grandemente aumentados pelo terremoto de 1755.
No século XIX, sob o segundo reinado de Dona Maria II, o seu consorte, Fernando II, sob o impulso da redescoberta da Idade Média proporcionado pelo Romantismo, tomou em 1839 o antigo castelo por aforamento à Câmara Municipal de Sintra pela quantia anual de 210 réis, promovendo-lhe amplas obras de reconstrução que, embora de caráter amador, tiveram o mérito de sustar o avançado estado de degradação em que a estrutura se encontrava. Ao gosto imaginativo da época, foram adicionados locais de contemplação, caminhos de acesso e vegetação abundante, transformando-o em uma atração turística.
O Castelo dos Mouros e a Cisterna encontram-se classificados como Monumento Nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910. A intervenção do poder público português no monumento iniciou-se em 1939, com a reconstrução de troços das muralhas. Após intervenções menores em 1954 e em 1965, em 1986 procederam-se trabalhos de limpeza e reconstrução de alvenarias, degraus e ameias em várias zonas do castelo, repetindo-se os trabalhos de limpeza das muralhas em nova campanha em 1992. O conjunto de Sintra foi classificado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1995. Desde setembro de 2000, o monumento vem sendo gerido pela empresa Parques de Sintra Monte da Lua S.A.
Olha aí então o segundo capítulo do Castelo dos Mouros, muito bonito como se vê. O governo português, primeiro os reis lá, né, trataram de reconstruir o castelo, que é um castelo muito antigo, antes até da existência de Portugal, ele já existia, tanto é que é o Castelo dos Mouros, e Portugal tratou de cuidar do seu castelo, o Castelo dos Mouros, e é uma beleza. Quem for a Portugal não pode deixar de visitar o Castelo dos Mouros em Sintra. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Futebol português aqui no Navegar é Preciso.
Lembrando que daqui a pouco vamos falar mais sobre o Maicon Canário, que deixou a luz aí, o Leleco que não vem mais.
Notícia de última hora aí, né?
Jesus Cristo. O Canário. O Canário está assoviando lá, diretamente de Atibaia.
Destaques da semana do futebol português. Alô, Emílio!
Canário voou, bom dia, ouvir. Bom dia, Edelson, Lourenço, Gerson. Antes de mais nada, um abraço aqui para os panificadores, que hoje é o Dia Nacional dos Panificadores.
Opa, bem lembrado então, parabéns a todos, que a grande maioria é da nossa raça, são os portugueses, fazendo pãozinho nosso de cada dia. Emílio, acordo recente de CR7 Real Madrid permite a saída inferior a 1 bilhão de euros, explica aí.
É o seguinte, o embrólio todo começou quando o Cristiano teve uma promessa do Florentino Pérez de superação do salário do Messi se o Real Madrid fosse para a final da Champions League. Real foi e o Florentino não cumpriu a promessa, mas ele disse que ajudaria o Cristiano a pagar a multa do fisco, também não fez. E aí o Cristiano deu aquelas declarações após a final da Champions. E o Florentino disse que não pôs no papel, então que vale no papel. Bom, entrou o Jorge Mendes na parada e chegaram a um acordo que aceitariam negociar a venda do Cristiano por o valor inferior à multa dele, que é 1 bilhão de euros. Isso posto, essa semana a imprensa chegou para o Cristiano e ficou sabendo que a Juventus está na parada para levar o Cristiano por 100 milhões de euros. Perguntaram para o Cristiano o que ele achava disso. Ele falou, se eu valho só 100 milhões, então acho que está na hora de ir embora. O Florentino Pérez deu o troco, falou, já que ele acha que é pouco, então tá bom. Agora eu quero 150 milhões pelo passe dele. Mas parece que foi só uma troca de farpas. Acho que até uns 130 milhões o Real vende ele para a Juventus. E eu acredito que dessa vez que o Cristiano sai, a Juventus está oferecendo 30 milhões de euros líquidos por temporada, por 4 temporadas para o Cristiano ir para lá. E eu acho que seria a melhor saída para o Cristiano agora, mesmo porque PSG, o Cristiano é um futebol que não irá projetar. O Cristiano ainda sonha em ganhar títulos e manter-se no top, e eu acho que a ida dele para a Juventus deve se concretizar mais cedo ou mais tarde.
E a Juventus é um dos times que vem sempre batendo na trave aí na
Champions. Por isso mesmo, né? Que eu acho que ele deve ir para lá, porque ele vai continuar na ponta.
Exatamente. Não, com certeza. Você vê, a França está aí nas finais da Copa do Mundo, a Itália está fora, mas o futebol italiano é muito mais forte do que o futebol francês. Ele tem mais é que, se for para escolher um ou outro, ele tem mais é que para a Itália mesmo, não é
e
mesmo?
Agora o presidente queria que ele dê uma declaração, se realmente for concretizada a venda, dizendo que ele quer sair. E o Cristiano disse que para, só que ele vai falar tudo isso que eu falei aqui para os ouvintes agora.
E aí, Camões, o que você acha? Bom dia.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Vido. Bom dia, Lourenço.
Eu queria uma melhora do retorno do Camões para mim.
Isso aí. Eu acho que, para final de carreira, é um clube ideal pro Cristiano Ronaldo. Porque pode dar a oportunidade de ganhar mais outro título.
É, e se ele ganhasse, já imaginou? Porque, como o Lourenço lembrou, a Juventus vem batendo na trave há tempo. Já pensou se ele vai pra lá e ganha?
É impressionante.
Não é difícil não, viu?
Ah, não é mesmo. Bom, Emílio, a Superliga só na...
Agora, mês que vem.
É, e a história do Gil Vicente, ele vai mesmo participar, né?
Não nessa, na próxima. Não.
Ah, na próxima.
Não, nessa teremos a queda de 3, a subida do Gil Vicente, mas o campeão existe.
Tá certo. Emílio, vamos às notícias do Sporting.
Bom, o Zé Peseiro é o novo técnico do Sporting, é uma piada, como o Camões bem disse. O Zé Peseiro copiou o Jorge Jesus. O Jesus, que está lá no Al Hilal, sabe quantos membros tem a sua comissão técnica? Só 12.
12? Acho que se não tiver jogador, ele entra com a comissão técnica,
exatamente,
né?
Exatamente.
Parece a comissão técnica do Brasil,
pô. E o Zé Peseiro tem 6. Tem o preparador físico, tem o filho dele, por aí vai, né?
Nossa senhora, hein? E que mais você tem do Sporting aí?
O Jorge Mendes está tentando um acordo aí do Sporting com o Wolverhampton para eles levarem o Rui Patrício e não ter briga na FIFA, 18 milhões. E o Jorge Mendes, para agradar o Sporting, está tentando colocar o goleiro André Moreira, que é um jovem da Sub-21 portuguesa e que já teve passagem pelo Moreirense, outros times de Portugal, até o Belenense, e é do Atlético de Madrid. Um ano de empréstimo, só que o Sporting quer o goleiro, mas em definitivo. Então, o que agora aconteceu? Talvez ele entre na parada, mas para abaixar o preço do Gelson Martins e o Gelson também ir para o Atlético de Madrid.
Ixi, mas estão desfazendo o Sporting, hein, Camões?
Olha, eu sou Emílio, contei para você. Eu contei que o negócio é assim. Mas veja bem, a coisa não está tão fácil assim, que agora parece que o negócio do Rui Patrício lá no Wolverhampton, acho que o negócio é vendedor.
Ixi, Maria.
Mas eu falei para trás um pouco agora, porque agora, olha, o Jorge Mendes já está começando a ter que se virar mesmo, porque parece que a coisa já complicou e que agora o governo botou, no começo queria pagar, agora não quer pagar mais, mas agora o esporte já anda correndo para a FIFA, já anda para um lado.
Eu garanto que nenhum desses que saíram vão tranquilamente para outros times se não pagar o esporte. A FIFA, eu acredito que vai bloquear a saída se não houver um acordo financeiro.
É o certo, né? É o certo. Afinal de contas, o Sporting é que detém o passe dos jogadores.
É claro. E o Fernandes, por exemplo, ele já disse que ele pode até continuar no Sporting, mas ele quer que o salário de 2 milhões seja dobrado para 4 para ele continuar. Ou seja, ele quer receber 2 milhões, mas 2 milhões livres de impostos.
É, nada mal, hein? E da seleção portuguesa, Emílio?
A seleção volta a campo agora dia 6 de setembro, amistoso contra a Croácia, que está entre os 4 finalistas. No dia 10 de setembro, Portugal inicia sua participação na Liga das Nações, recebendo a Itália no Estádio da Luz. Esse jogo era para ser em Alvalade, mas devido às eleições do esporte, vai ser no Estádio da Luz. E no dia 14, Portugal pega a Polônia.
Ah, é bom já aí fazendo uns joguinhos aí. O problema é que os clubes começam a chiar, né? Porque tem que emprestar os jogadores e já começam a chiar.
Mas é data FIFA, né? Então não vai ter jeito, vamos ter que liberar.
E português do exterior, o que você tem, amigo?
O Marcos Silva, que não é bobo nem nada, ele pediu a contratação pro Everton do Mina, o jogador zagueiro que era do Palmeiras. Está encostado no Barcelona na reserva, mas fez uma bela participação aí pela Colômbia e deve ser negociado 24 milhões, só que o Barça vai colocar uma cláusula de recompra no futuro.
E o Marcos Silva?
Então, exatamente o que eu acabei de falar, ah, do Marcos Silva, né?
Aqui vendo outro problema. E o que você mais tem aí do CRC?
O Cristiano Ronaldo, que é o desportista mais seguido no Facebook, recebeu uma proposta agora da empresa do Facebook para realizar um, fazer um reality show da sua vida em 13 capítulos, chamado Facebook Watch, em vídeo, ao vivo, e que vai render a ele 10 milhões de euros.
É, e o... só lembrando que o Cristiano Ronaldo deve ser eleito o jogador mais simpático da Copa.
E o mais rápido também, né?
Também?
Ele e o Rebic, desculpe, da Croácia, são os únicos jogadores que chegaram à incrível marca numa partida de 34 km por hora numa ranking.
Nossa Senhora!
À frente de Mbappé com 19 anos e outros mais.
Que apesar coisa, hein? Que apesar, número.
34 quilômetros por hora num arranque. É brincadeira, né?
Apesar que o Mbappé, naquele jogo com a Argentina, lá no gol, no pênalti que ele sofreu, ele arrancou do campo dele e botou uma velocidade lá que...
Parecia o Usain Bolt.
Golaço, hein? E o Eduardo, goleiro que era da seleção, estava no Chelsea lá desde 2016, como terceiro reserva, mas não tinha jogado. Ele renovou por mais uma temporada, uma segunda opcional, para ser emprestado para o Vitesse da Holanda.
E aí, Camões, como é que foi a repercussão da eliminação do Brasil aí em Portugal, hein?
Olha, rapaz, é terrível, né? Porque o Brasil já conseguiu sair fora da Copa do Mundo, daquela Copa mais fácil que ele tinha para ganhar.
É verdade, viu, Camões? Muito bem lembrado, tava uma moleza. Esse ano até o pessoal tá falando que tá parecendo que essa Copa é a Série B, que tá nas finais. França, Bélgica, não. Croácia,
Inglaterra,
Série B. Não é possível. Cadê o Brasil, Alemanha, Itália?
Olha, Argentina? Mas eu imputo a culpa dessa eliminação, em grande parte, são Ney Caicai.
Ah,
e é o
sim.
Técnico também, Tite.
Exatamente.
Lugar, o técnico tem que ter um capitão único. Essa história de se colocar cada jogo um capitão é piada.
Não, e outra coisa, né, Mídio? A estrutura hoje em dia de futebol, principalmente numa Copa do Mundo, é absurdamente complexa. Então, o que que acontece? A comissão técnica estuda o adversário, não sei o quê. Quer dizer, o zagueiro da Bélgica lá, que eu esqueci o nome, ele saiu de lá do outro lado.
Company.
Ele atravessou a área inteira e veio cabecear do lado de cá. Quer dizer, o seu Tite e a comissão técnica estão estudando o quê?
E mais também, viu? O Brasil jogou aberto contra a Bélgica, achando que a Bélgica era um timinho. Que isso, tinha que ter um pouco mais de respeito e jogar com uma certa precaução. Abriu a guarda achando que a Bélgica era qualquer timinho. E vamos e convenhamos.
É aquela história. É aquela história, né, Emílio?
Que era do São Paulo. Como é que é o nome dele?
Casemiro?
O zagueiro.
Ah, o Miranda?
É, com todo respeito, ele é limitado.
Fraco, fraco.
Limitadíssimo.
Não, e eu vou então te falar uma coisa, viu, Emílio? O jogador tá lá no campo, ele tem que ter responsabilidade. Lembrando que o segundo gol da Bélgica saiu de um escanteio para o Brasil.
É brincadeira.
Que eles pegaram no contra-ataque e o seu Felipe Coutinho, que é baixinho e tal, não vai para a área, logicamente, ele fica ali atrás, né? Ele não tá ali atrás para ficar vendo como é que vai ser o gol ou coisa do tipo. Ele tem uma função. Ele simplesmente botou a mãozinha na cintura e a Bélgica meteu um contra-ataque.
Na verdade, a Bélgica já tinha feito isso contra o Japão.
Igualzinho.
Era só ter assistido o jogo
Lukaku,
do Japão e Bélgica.
O Lukaku passou pelo Fernandinho como se fosse um cone.
Esse Lukaku é sensacional.
É, ele é um jogador que tem 90 quilos, mas tem mobilidade.
Não, rápido.
Técnico. É.
E Brasil com Neymar,
O Brasil não marcou os dois melhores jogadores. A Bélgica tem dois,
dá pra perder. Jogadores.
Peraí, um de cada vez.
Tem um retorno do Camões.
Ah, o Emílio tá sendo o retorno do Camões.
O Gerson vai tentar melhorar o retorno aí.
O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Brasil, apesar de ter amassado a Bélgica no segundo tempo, amassou a Bélgica e o Courtois fez a parte dele, né? É o tal negócio, fica difícil quando você toma 2-0 de uma equipe boa, como é o caso da Bélgica.
Pois é.
Aí fica difícil, né? Agora, foi muito legal ver na televisão os portugueses lá na Praça do Comércio torcendo para o Brasil. Olha, tinha muita
gente do que acontece aqui, né?
Exatamente.
Aqui a maioria dos brasileiros só se encontra Portugal, lamentavelmente.
É, infelizmente também tem muito português aqui torcendo contra o Brasil. Eu não consigo entender essas coisas.
É minoria.
É minoria, realmente.
O inverso acontece. A grande maioria dos brasileiros só se encontra Portugal.
Exatamente. E o engraçado é que tem brasileiros que torcem contra o Brasil. Eu não entendo isso. Ah, a CBF, meu amigo, se vai pra esse lado, você não vai torcer pra ninguém, a começar pela portuguesa.
Exatamente.
Se você for orar os dirigentes dos clubes, das federações.
O que tem a ver a política? Agora é futebol, meus amigos.
Exatamente.
Né? Mas se o político vai, meu irmão, isso é Copa do Mundo, não é política, não é Congresso.
Exatamente, não é o Gilmar Mendes que está jogando de lateral.
Aliás, ele foi lá no VAR, você sabia, não? Estava lá tentando ver se achava um lance para anular.
É, mas abre as cortes. Como lá não é a casa da Maria Joana, para não falar outra coisa. Aliás, esse VAR, hein, só prejudicou o Brasil, viu? Impressionante. Ajudou todo mundo. O Brasil só ferrou o Brasil.
Aquele dia do jogo Portugal também não ajudou muito.
Também
não,
ferrou não. Portugal. Aquele pênalti
do Irã lá que ficou
voltando. A Argentina teve um pênalti igual e para Portugal não era para eles, não.
O juiz, no mínimo, tinha que ter olhado o lance do Gabriel Jesus. Lá.
Exatamente.
No mínimo.
Não, e outra coisa, o que parece assim, Portugal se classificou. Não. Portugal iria para o outro lado da chave.
Exatamente.
Ia para o outro lado da chave, ia pegar essa babosa que tá esse lado da Copa aí, que estão aí disputando Croácia e Inglaterra.
Até a Rússia chegou na semifinal, a Rússia é limitadíssima.
É verdade.
Tá certo que Portugal não tava assim nenhuma maravilha, né? Mas meu amigo...
Mas o que fizeram esses países estão...
Exatamente, então aí Croácia, Inglaterra jogando aí um futebol nota 6,
creio
é isso
que
aí.
Eu tô dizendo, hein? A França vai levantar esse caneco.
Não, olha, cuidado
eu
com a Bélgica.
Não, viu? Eu acho que a Bélgica.
Eu acho que a Bélgica tem um time muito bom. A gente tá falando das limitações do Brasil, mas tem que valorizar. A Bélgica também joga direitinho.
Eu tô torcendo pra Bélgica.
Há 10 anos que eles jogam juntos lá.
A defesa vai contar nessa hora. Quero estar enganado.
É engraçado que essas seleçõezinhas de... Deixa pra lá, vai. Que nem a Bélgica. Nunca ganhou nada. Nunca chegou nem em quarta de final. Tá tirando...
Não,
tudo
tá
bem,
tirando...
faz parte tirando
não,
sarro.
Tira
faz
sarro
parte,
legal.
Legal.
Quem ganhou 5 vezes o campeonato do mundo e a Bélgica ganhou quantos?
Não ganha nada. Ela não ganha nem campeonato belga. Vai pro inferno, meu. Então é o seguinte. Tomara que ganhe a Inglaterra. Pronto. Pelo menos
pelo
tirar
Deus, eu quero ver a Inglaterra exploda.
Olha, cuidado com a Inglaterra. A Croácia tá com pinta de campeão.
Já
hein?
Saiu no lucro ontem, era pra ter saído fora.
Mas hein? É assim que surge o campeão. Vai pois batendo na trave.
Pois é. Bom,
mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Olha, ontem já começou a palestrada, né? começaram a sortear parece que eu não vou dar o sorteio do campeonato português esse ano, porque ontem já deram o primeiro, depois anularam, depois deram o segundo, depois anularam, então está para a semana que vem.
Parece que
essa coisa já começou feia. em princípio a moça tirou o sorteio e a bola era 6 e ela trocou por 9, e isso que significava que o Benfica ia jogar na casa do Sporting e depois voltar de novo, e aí mudou de 6 para 9, o 9 virou, o Sporting ia jogar na casa do Benfica. Então é o seguinte, eu vou me reservar para domingo que vem dar qual vai ser a tabela do campeonato português, tá bom?
Tá bom, Camões, então. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Tchau, tchau.
Navegar é preciso.
Rapidamente vamos de luz a Lourenço. Não, oi, Emílio.
Ontem o tal de Mário Fernandes da
Rússia,
mostrou que jogou na lusa, né?
É mesmo?
Ele fez um gol e depois perdeu o pênalti.
Mas se
verdade,
ele...
o Mário Fernandes começou no futebol do Salão da Lusa.
Olha só, todo rapaz. Mundo que passa na Lusa consegue um contrato no exterior. Aí o Michael Canário, que foi indicação do Alan Al aí, jogou um jogo treino com o Atlético do Cajazeiras e foi vendido para Portugal.
Ué, tem gente que vai conseguir uma fortuna no exterior, né?
E a Lusa vai jogar
vai
sábado.
Logo, logo.
Emílio, a Portuguesa vai fazer um jogo internacional contra o River Plate.
O River Plate?
Do Uruguai.
Ah, do Uruguai.
O River Plate do Uruguai no Canindé, dia 14, sábado.
Sábado às 4 da tarde, né?
É. Os ingressos, preço
R$40. R$40 o ingresso, 20 a meia. No... arquibancada, arquibancada. Não. É, tá aqui.
É isso?
É.
Ô, louco, hein? É pra um jogo desses aí?
Jogo de quarta, preço de primeira, né?
Nossa senhora, hein? Pra um joguinho desse aí, River Plate do Uruguai. Mas tudo bem, e as grandes contratações que o Lourenço já falou aqui?
Pô, já vai ter o desfalque do Canário, né? O Canário não vai...
Canário voou.
Que coisa, hein?
E o Eleco... João, o goleiro João também voou.
Já voou, tá todo...
Foi embora?
Foi pro Santa Clara. O Canário foi pro Varzim.
É. Que coisa, hein? Os vão tudo pra Portugal, né? Coincidência, Emílio?
É, então.
Coincidência, Emílio? Tem empresa.
Tem um cartão lá que tem esquema em Portugal, então é isso que acontece.
Tem olheiro lá na Portuguesa?
Tem um cartão lá aí que tem o esqueminha e tal, então.
Ah, sei. Santa Clara, né?
Um Santa Clara e outro foi pra Portugal também.
Pro Varzim.
Que beleza. Eu tô assim, curiosíssimo pra ver a escalação da Portuguesa, viu, cara?
Se você,
sinceramente,
quem descobrir ganha um doce, né? Porque acho que nem o Alan Al sabe quem ele vai pôr em campo, né?
É, mas é isso aí. Aliás, essa semana recebemos fotos lá da área de imprensa lá em cima,
das,
né?
Das cabines. Tá feia.
Olha,
a coisa lá, Nelson.
Não sei se o Emílio chegou a ver, mas é coisa feia, viu? Quer dizer, se tá tendo infiltrações, vazamentos, não sei o quê, vamos
mas
arrumar. Como é que é?
É proposital pra daqui a pouco virem lá e derrubar o estádio.
É, mas já tá pinto.
Pelo amor de Deus, né? Era só o que faltava, né?
Que ele tá pintando é o nosso amigo Arthur, que compactua com isso, né?
Então, ele tá se esforçando lá pra fazer a pintura e já vão derrubar? Como assim?
Nem começa a dar ideia, porque sabe como é que é, né? Começa a dar ideia que o cidadão, amanhã se chegar lá, tem trator derrubando tudo lá. Ele é o dono amanhã, do Canindé. Ele não presta. Não presta contas pra ninguém. Que não é em casa dele. Se ele cismar que ele vai derrubar o Canindé, ele vai derrubar o Canindé.
Que coisa. A que ponto chegamos na luz?
Nossa senhora, mano. Eu vou te
triste,
falar, viu?
Bom, Emílio, um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio.
Tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 11, a Rita, irmã da Rosângela, um beijo pra ela.
Beijão pra Rita.
Na quinta, dia 12, meu primo Edson, um abração pra ele. Também o Rafael Couto, filho do Paulo e da Sandra, um abração pra ele. E no sábado, 14 de julho, Nelson de Paula.
Ei.
Mais um ano de experiência na luz. O Canário vai fazer falta, Nelson.
Agora eu vou começar a contar pra trás. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Lourenço, eu e o Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19 às 20h30, Os Imigrantes com o Zé Carlos, de segunda a sexta, às 16h30, 17h, via Paulista com a Adriana Cambaúva, de quarta às 22h, toda quarta às 22h30 até meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com o Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Fusanete. Zanetti.